Amém. Igreja, que a paz que exceda todo entendimento venha sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração hoje. Que o shalom de Deus venha te abraçar. É Páscoa, outra vez. 40 dias atrás, nós estávamos no grande Shabat da noiva. Nós estávamos no retiro. E o tema do último retiro foi os carregadores do fogo. E nós estávamos numa expectativa muito grande desse retiro. E o Senhor fez além do que nós podíamos imaginar. E nós fomos revestidos de graça, sabedoria, poder, unção, misericórdia. Nós fomos revestidos do fogo de Deus, do fogo do Espírito Santo de Deus. Logo depois, 2, 3 dias depois, eu e o pastor fomos para Jerusalém. Estamos voltando agora, 40 dias depois. E eu queria te dizer, é Páscoa outra vez. É Shabat outra vez. Na cidade de Belém, nasceu o Salvador, o teu Cristo, o Senhor. 3 anos depois, na cidade de Jerusalém, ressuscitou o Salvador, o teu Cristo, o Senhor. É Páscoa, outra vez. 72 horas de adoração. Oh, sabe? Sabe quando tudo começou? Eu vou te contar um pouquinho da história das 72 horas de adoração. 24 anos de igreja nós vamos comemorar sábado agora. Mas há 22 anos houve uma grande convocação nessa nação. Igrejas da nação inteira e até algumas igrejas da Argentina, Uruguai, Paraguai estavam sendo convocadas para um desafio. 72 horas na presença do Senhor. Loucura. 72 horas sem interrupção na presença do Senhor. Já era uma loucura para igrejas grandes. Imagina para uma igreja de 23 pessoas. Dessas 23 pessoas, pastor Andréia, pastor Nino, na época não eram pastores, pastor Elisa, pastor Adilson, Glorinha, Vozinha, Miguel. Nós aceitamos o desafio. Éramos muito poucos. Nós acampávamos na nossa sedezinha. Sabe? Acampávamos de verdade, nós fazíamos turnos de 4, 6 horas de oração, de adoração ao Senhor. Então, tinha uma turma que dormia atrás, tinha 2 peças da sede. Tinha uma turma que dormia atrás e tinha outra que ficava na frente adorando. A Bela era bebê. Eu lembro que teve uma vez que a Elisa estava dormindo lá no colchão. Aí eu bati e disse assim, olha, agora é o teu turno. Aí eu entrei, porque a Isabela dormia abraçadinha com a Elisa, e ainda mexendo na boca. E eu entrei ali, ela não percebeu que mudou de mãe ali. A Elisa foi adorar, eu dormi com a Bela ali. E era direto. A gente, meio dia, comprava frango assado, e a gente se virava por ali mesmo. E era muito bom. E era muito bom. Nosso carpê era todo babado, de tanto choro. E a gente esperava as 72 horas. E eu quero te dizer que a unção de 24 anos atrás venha sobre cada um de nós nesses dias. Sabe? Quando aquela porta se abriu e um corredor se fez aqui, e havia ainda poucas pessoas quando isso aconteceu, um rei entrou. E você pode dizer, pastora, isso é fruto da sua imaginação. E eu posso te dizer, você pode pensar isso sim, é um direito seu. Mas é um direito meu crer no que eu vi. E eu quero te dizer o que eu vi. Um rei entrou. Suas roupas eram panos de saca. Ele não entrou com uma carruagem de fogo, nem num filhote de jumento. Ele entrou com os pés descalços. Os pés que proclamam o nosso id. Os pés que anunciam o evangelho do reino. Os mesmos pés que passaram nas águas do mar da Galileia caminhando. Os mesmos pés que essa Bíblia aqui diz que as nações são estrados daqueles pés. Um rei entrou. Seu cinto, o cinturão da verdade. Os seus olhos chamas de fogo. Uma escolta de anjos com ele. Não mais uma coroa de espinhos. Mas eram como anéis de planetas, anéis que circulam planetas sobre a sua cabeça. Porque nesse lugar entrou o rei do universo. O rei de toda a terra, o rei das nações. E ele subiu e ele está aqui. Pastora, isso é manipulação de mente. Eu quero te dizer, a mente pode até ser manipulada, mas a fé não. Quem crê, crê. E eu creio. Eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero derramar essa unção sobre a sua vida, declarando que nessas 72 horas de adoração, então vocês passam todo o tempo orando em espírito, sim, com louvor, uns leem a Bíblia, outros até dormem nos braços do Pai. Nós queremos estar juntos para adorar esse rei. E eu quero te dizer, sabe, teve uma vez que ele precisou tanto. Era a última hora, era a última noite, era o último momento dos discípulos com eles. Mas os discípulos estavam cansados e dormiram. E ele foi lá acordar e disse, olha, fica comigo. Dali ia ser a terrível via dolorosa. Tudo iria acontecer e ele sabia porque ele era Deus. E não tinha ninguém com ele. Tem um cântico antigo, a gente nunca mais cantou, que diz, eu não vou deixar que as pedras clamem em meu lugar. Não permita que as pedras clamem em teu lugar, porque elas vão clamar, se você não tiver. Eu te garanto que essas cadeiras vão adorar, se você nelas não estiver. Sabe, há muitos anos atrás, eu tive uma visão de arrebatamento, onde eu vi o Senhor entrando. Era um campo lindo, mas eu jamais vou esquecer as visões que a gente tem e que a gente esquece. Eu esqueço, mas essa fica na minha mente. Tudo se prostrou. Enquanto ele passava, era um gramado e a grama se prostrava, as árvores se prostravam, as flores se prostravam, os pássaros saíam do céu, eles estavam voando, eles saíam dos seus ninhos, tudo se prostrava. Tudo se prostrava. Eu lembro que uma das flores que eu vi foi um girassol. Você já viu o girassol fazer isso? Mas você já viu o girassol fazer isso? Eu vi. Ele virou de cabeça para baixo. Ele fez isso diante do rei. Te prostra e adora, te prostra e adora. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está derramando sobre nós. Olhos de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Sabe a angústia do seu coração? Entrega para Ele. Entrega para Ele, entrega para Ele. Todas as coisas vos serão acrescentadas, disse Ele. Se você apenas crer. Se você apenas adorá-lo em espírito e em verdade. Então, tenha a sua experiência com Ele. Nessas 72 horas, busque com tanta intimidade que ninguém possa tirar isso de você. Sabe, no livro Lírio Entre Espinhos, é um livro tremendo, antigo, que fala a experiência dos cristãos na China comunista. E tem o depoimento de um chinês, que ele disse: eu estou muito feliz. Me arrancaram as unhas, me arrancaram os dentes, me castraram, me feriram, me bateram, mas não conseguiram tirar a minha fé. Oh! É forte, é forte. Se você não permitir, ninguém consegue tirar a tua fé. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Tinha uma plaquinha ali na frente hoje, né? Para se trazer a Bíblia. Traga a sua Bíblia, tenha intimidade com ela. Nós vamos ler o Salmo 84, mas eu queria que você lesse o primeiro versículo do 83. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Ó Deus, não fiques em silêncio nessas 72 horas. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Oh, jardineiro, aquele túmulo está vazio em Jerusalém, mas tu passeias com as flores daquele jardim. Traz esse aroma para as 72 horas, Senhor. Traz esse aroma. Oh Deus, queremos te adorar em espírito e em verdade. A nação dos montes quer te adorar em espírito e em verdade. E nós estamos hoje, Senhor Jesus, nós estamos hoje aqui para te dizer: vem, meu Rei, vem. Oh, amado das nossas vidas, das nossas almas, do nosso espírito, vem. Vem, Senhor, toca na cabeça de cada um que estiver numa das nossas sedes. Senhor, vem com a tua unção, derrama a tua unção, Senhor Jesus, lá em Blumenau, sobre o pastor Fernando, Senhor, a pastora Grace, o pastor Bruno, a pastora Mariane, lá em Timbó, Senhor, o pastor Roberto, a pastora Vanessa, lá em Camboriú, Senhor Jesus, oh Deus, o pastor Ruchinski e a pastora Ju, lá em Jaraguá do Sul, Senhor, oh Deus, o altar com os diáconos, lá em Cascais, Portugal, Senhor Jesus, o Rodrigo e a Flávia, e Senhor, o pastor Tiago e a pastora Aimê, no nosso altar de Jerusalém, Senhor Jesus, nós estamos tendo a graça de poder te adorar em todos os nossos altares, muito obrigada por isso, Deus. Então, Senhor Jesus, não emudeças a tua voz, fala conosco em qualquer um desses lugares. Derrama o teu óleo sobre cada um, Senhor Jesus. O óleo de unção, de graça, de sabedoria, Deus. Oh, ruge, leão. Oh, Deus, ruge sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Vem com a tua autoridade, Senhor Jesus. Nós queremos passar essas 72 horas diante do teu altar. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Que todo pensamento, que toda alma seja cativa à tua presença, Senhor. Mente, corpo, alma e espírito totalmente submissos à presença do Rei Todo-Poderoso. Oh Deus, bendito és, Senhor dos senhores, Senhor desta Páscoa. Oh, nós te adoramos, Senhor. Muito, muito obrigado. Permanece conosco, Senhor, em todo o tempo. A ti honra, glória e adoração. Oxa, barabarabai. Eu queria agora que você fosse para o Salmo 84. e nós vamos continuar a nossa história. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, pelo vale, pelo lugar de lágrimas, fazem nele lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente ao Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, ó meu Deus, e habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor, como é feliz aqueles que em ti confiam. Oh! Oh! Sabe, aquela convocação para as igrejas, lá no início dos anos 2000, estamos em 2024, 24 anos se passaram. Eu não tenho conhecimento do que eu vou falar aqui. Estou dizendo, eu não sei, mas eu acho que nós somos os remanescentes das 72 horas daquela convocação. Eu não tenho conhecimento de nenhuma igreja que permaneceu. Porque é difícil fazer 72 horas. Olha, eu quero te dizer que a gente anseia tanto por isso que a gente já nem acha mais difícil. Mas se nós olharmos com os olhos naturais, nós vamos dizer, é difícil. Nós vamos largar a nossa casa, nós vamos largar o nosso conforto. E nós vamos vir para cá e nós vamos passar a noite acordados. Aí a gente vai em casa, toma um banho e volta. Mas isso já está fazendo parte do nosso DNA. Isso já está fazendo parte da nossa vida. Nós queremos continuar. E sabe por que que nós queremos continuar? Por causa de uma palavra chamada fidelidade. Houve uma convocação. O nosso coração foi convocado. Talvez quem convocou não esteja mais convocado ou convocando. Mas o nosso coração continua convocado a adorar ao Rei. E nós não vamos parar. E nós não vamos parar. Nós não vamos dormir quando o Rei te convida para ficar com Ele. Talvez sejam os últimos minutos, nós não sabemos. E se for as últimas 72 horas, não porque nós paramos, mas porque o Senhor voltou. Vai que na próxima Páscoa a última trombeta toque. Mas enquanto isso não acontecer, esta trombeta vai continuar tocando. O shofar vai continuar tocando ali. Vai continuar tocando. E os nossos joelhos vão continuar dobrados para adorar ao Rei. Fidelidade no vale de Baca. Talvez você que esteja nos assistindo não esteja entendendo. Isso está no texto, né? No Salmo 84. O vale de Baca, o vale de lágrimas, o vale de tratamento. há 24 anos atrás, o Senhor nos deu uma visão profética. Uma visão que também não tem fim. E que só vai ter fim quando Ele voltar. E eu quero profetizar que se Ele não voltar antes deste profeta morrer, ou seja, se esse profeta morrer antes dele voltar, os olhos de outros profetas vão continuar. Você está entendendo? Vai continuar a visão, vai continuar a subida do monte, porque não depende de pessoas, mas depende dele. Quer dizer sobre ele, não sobre ninguém, não sobre a vida de um homem. Então, nesses 24 anos, o Senhor tem nos dado esta visão profética e Ele diz que nós subimos e alcançamos patamares. E nós estávamos num patamar que era chamado Vale da Decisão. E, de um patamar para o outro, o Senhor nos deu o Vale de Baca. Mas não era um novo patamar. E isso era estranho. Quem já viajou? Já foi para algum lugar que teve que atravessar uma fronteira? Talvez você tenha ido, por exemplo, para o Paraguai. Egito para Israel. Mas talvez você que está nos assistindo nunca tenha ido para as nações como a gente tem ido. Mas você foi no Paraguai com alguma coisa. Existe uma fronteira. Existe no meio desta fronteira uma zona neutra. Você saiu da nação que você estava, mas você ainda não chegou na nação que você pretende ir, que você pretende chegar. Esse intervalo ali, essa porção de terra, onde fica a aduana, ela não é território nem de um nem de outro. Você tem que sair de uma aduana e entrar numa outra. Ou seja, você vai sair dessa nação e você vai entrar na outra nação. Esse espaço era o que eu entendia que era o Vale de Baca. Um espaço neutro. Não chegamos no novo patamar, mas já saímos do antigo patamar. Então estamos numa zona neutra. E eu realmente achava que nós íamos ficar muito tempo nessa zona neutra. Até porque o Senhor falava que ia ser um grande tempo. Eu disse, nós vamos passar, né? Talvez um ano, dois, sei lá. Nós vamos ficar muito tempo nessa zona neutra até poder alcançar um outro lugar. E nós tivemos uma experiência tamanha, nós igreja. Não foi nós apenas, eu e o pastor. Fomos nós igreja. Você participou disso. Nós tivemos duas batalhas espirituais nesses 40 dias. Entre a festa do grande Shabat da noiva, que para o mundo era o carnaval. Para nós, realmente, a nossa carne morreu ali, né? Nós não nos alegramos na carne, mas nos alegramos muito no Espírito. Então, tivemos a nossa festa do Espírito no carnaval e estávamos na preparação para as 72 horas de adoração. 40 dias são do carnaval à Páscoa, que se chama quaresma, né? Neste período, nós tivemos duas grandes batalhas. Uma batalha no Rio Mississippi e outra batalha no Havaí, em Honolulu. Pastor Tiago e pastor Aimé e Rodrigo e Flávia estavam no Mississippi e foram para fazer essa batalha. Nós, eu e o pastor, em Jerusalém, e todas as nossas igrejas, a Jaraguá, Blumenau, Camboriú, Timbó, toda Florianópolis, todas elas nas suas torres de oração, preparados para a batalha. Prontos para lutar. Loucura. É bem doido. Nós vivemos essa loucura do Espírito. Nós vivemos algo sobrenatural, surreal. E fugimos da realidade da terra e entramos na realidade do Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é o ar que respiramos, é pneu. E quando o Senhor nos pediu várias batalhas sobre a terra. Nós já tivemos batalhas no Rio Amazonas, nós já tivemos batalhas no Egito, no, ajuda aí, que tem tantas que eu já perdi as contas. Índia, Londres. Gente, não tem, eu não tenho mais Pátimos. Tudo começou em Pátimos, na Grécia. É, talvez eu consiga fazer uma listinha para colocar pelo menos algumas dessas 72 horas. Vou tentar fazer. Pedir ajuda aí da Tiago Aimé. Faz a listinha para a gente passar. Mas essas duas últimas batalhas eram as duas últimas batalhas que realmente o Senhor tinha nos pedido. Depois delas não tinha mais. E a gente estava muito feliz. Conseguimos fazer tudo o que o Senhor pediu. E foi uma batalha muito forte. Mas as igrejas estavam, as igrejas participavam, estavam todos guerreando e participando da visão que o Senhor estava dando. Quando a última batalha, que foi a do Havaí, terminou, a última batalha espiritual terminou, o Senhor deu um novo patamar. Saímos do vale de Baca. E aí eu entendi porque ele falava de muito tempo. Porque o novo patamar chama-se tempo. Cronos, Kairos, tempo, o tempo do Senhor. E aí saímos, então isso termina? Não, os patamares são cumulativos, você nunca saiu de nenhum deles, você permanece em cada um dos patamares, então você permanece também nessa zona que hoje não mais neutra, porque você já adentrou na outra nação, mas ainda existe o vale ali, ainda existe aquela aduana, ainda existe aquele tempo de preparação. Eu queria ler para você o que o Senhor falou lá atrás sobre esse vale. No vale de Baca está o período que vocês estão vivendo. Um período de outono que enche as cisternas e preparam para o próximo patamar. A chuva do outono enche as cisternas, período de busca do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, o qual passando pelo vale árido, vale de lágrimas, faz dele um manancial de bênção e cobre as primeiras chuvas. Salmo 84:6. Bem-aventurado o homem que crê. Bem-aventurado o homem que consegue liberar o seu espírito para receber o que o Senhor tem para ele. Estamos num período de tempo cronometrado pelo homem, 72 horas. Iniciamos, você pode entender, estamos iniciando hoje, no dia que se chama hoje, o nosso patamar. E nós iniciamos com 72 horas de adoração. 72 horas que você vai prorrogar por esse ano. 72 horas de vigília. 72 horas onde o rosto de homem vai chegar sobre você. E eu quero profetizar isso, que você chore muito. Não de tristeza, mas de quebrantamento. Sabe, eu não estou profetizando tristeza sobre a sua vida. Eu estou profetizando uma intimidade tamanha que o rei passa. E você sente o choro dele, o cheiro dele. E não tem como não chorar. Quem nunca chorou naquele jardim se esteve lá? Quem nunca se emocionou naquele jardim se pisou lá? Pastor Tiago hoje teve uma visão e depois a gente vai compartilhar, não hoje, mas depois a gente vai compartilhar com vocês essa visão sobre Jerusalém, e eu quero falar disso no sábado, mas vou dar uma spoilerzinho, uma palhinha. Ele viu a nossa primeira sede. Ele estava no change lá, então ele foi trocar dinheiro, ele estava lá e tem um change na frente da, quase na frente da nossa primeira casa. Quem esteve lá sabe disso. E ele foi lá e ele disse que quando ele olhou para lá, ele viu o início de tudo. E ele viu que brilhava aquela sacada, brilhava como o sol da justiça brilha. você vai entender a palavra no sábado. Mas eu quero estar colocando sobre você. Os teus olhos podem ver uma sacada brilhar. Os teus olhos podem ver a direção do Senhor quando tudo começou. Porque fidelidade está na fé. Fidelidade está na tua fé. E infidelidade está na tua alma. Quantos estavam aqui anos e anos e já não estão mais? Quantos choraram naquele carpê antigo e já não estão mais? Quantos passaram e já não estão mais? Não porque foram arrebatados para o Senhor, mas porque tiveram uma porção de infidelidade no coração. E a infidelidade nos faz separar do que Deus tem para nós. Não, mas permanecem no Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas não estão recebendo do mesmo que nós hoje. Estão num outro aprisco. Amém? Mas eu estou falando da fidelidade do que o Senhor nos deu. O Senhor não deu o vale de Baca para todo mundo. O Senhor deu para você. O Senhor deu para mim. O Senhor não deu o vale da decisão para... Ele deu para você. Ele deu para mim. Existe algo que é território seu, sabe? O território neutro. Pois é. Este território aqui é terra santa. Propriedade exclusiva do Deus vivo. Porque eu escolhi isso. E só eu posso desescolher isso. Só eu posso desistir disso. Só eu posso ser infiel a isso. Ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém pode tirar isso de você. O Espírito de Deus quer falar com você nesses dias. O Espírito de Deus quer derramar unção e graça sobre você nesses dias. O Espírito de Deus falou muito. Nos trouxe muita, muita, muita direção. Nesses dias, no Vale de Baca, vocês viverão o que já estão vivendo há anos, só que agora com mais intensidade. Para vocês que se tornam anciãos, é nós, o Senhor chamou a gente de velho. Para vocês que se tornam anciãos, o tempo do Ide será mais intensificado, será mais tempo. Será mais forte. Será para toda a noiva. Sabe, não é para alguns, é para todos. E a distância e o tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da distância. E quando eu vim entrar aqui com aqueles anéis de planetas, eu disse: Deus, isso chama-se distância. A terra gira. Os planetas se movem, mas o controle está na cabeça dele. Essa é a coroa de graça, não é uma coroa de espinhos. O controle está com ele. A última palavra é a dele. Sabe por que que você erra tanto? Porque você não pergunta para ele. Sabe por que que você se desanima tanto? Porque você está confiando em você. Fidelidade no Vale de Baca. Fidelidade com uma porção de terra que leva o seu nome, chamada igreja. Igreja. Ame os que passaram. Ame, mas permaneça você na raiz, a raiz de Davi. Permaneça você com uma verdade: eu sou terra santa, propriedade exclusiva do meu Senhor, e ninguém tira o que o Senhor quer para minha vida. Ei, presta atenção, você pode viver tudo, aonde você quiser. Mas existe uma porção que é só sua e que o Senhor não vai dar para outro. O único lugar na terra ao qual você não é substituível é o reino de Deus, é a igreja de Deus. Pode ter um médico melhor que você, marido. Pode ter um corretor melhor que você, Edson. Podem ter pessoas melhores que você. Talvez uma mãe melhor que você, Elisa. Você está entendendo que a gente pode ser substituído em qualquer momento da nossa vida? Para mim, um pior momento é quando você é substituído como pai e mãe. O emprego se troca, né? O local, a casa se troca, o carro se troca, tudo se troca. Mas as tuas raízes de filho não se trocam. Não se troca. Há situações que há filhos, né? O filho pródigo, quando vai embora. Você pode entender na história do filho pródigo que para o filho, o pai, naquele momento, deixou de ser pai. Mas o pai nunca deixou de ser pai para aquele filho. Essa é a revelação de pai e mãe. Você sempre vai ser pai ou mãe do seu filho. Independente das circunstâncias. Mas ainda assim, tudo é substituível. No reino, não. Ah, mas pode ter alguém que toque. O Gabriel está ali dedilhando para mim. Pode ser ter alguém que toque melhor que o Gabriel. Mas não vai ter ninguém que tenha o chamado dele. Porque aquele chamado é para ele. Não vai ter ninguém que seja melhor que você, pastora Andréia. Porque o chamado da pastora Andréia é para a pastora Andréia. Não é para a pastora Elisa. Mas também o chamado da pastora Elisa não é para a pastora Lu. Cada um com seu cada qual, no seu chamado, é único para o Senhor. E se o Senhor chamou, Júnior, o Senhor te chamou lá no Mar da Galileia para a diaconia. Se o Senhor chamou, ninguém pode tirar isso de você. O Senhor me chamou. Isso é graça. Isso é graça. E eu me assusto quando as pessoas são chamadas e elas esquecem. E elas vão embora. E esquece, peraí, mas o Senhor me chamou e eu fiquei tão feliz quando Ele chamou. Sabe o que se chama isso? Infidelidade. Infidelidade é o chamado. Infidelidade é uma porção chamada na teologia de eclésia, igreja. Igreja, eu sou a igreja. O Senhor não vai vir por causa de coisa alguma, ministério algum, mega igreja, mega isso, não. Ele vai vir para buscar a sua noiva. Sabe qual é o nome da sua noiva? Valéria. Simone, Brenda, Marco, Jennifer. Ele vem buscar você. Ele não vai, nada disso aqui vai com ele, nada. A gente gosta, é bom. É bom ter um lugar para chamar de seu, uma casa para chamar de sua. É muito bom ter para onde voltar. Como é bom ter para onde voltar. E hoje, nós, igreja, nação dos montes, nós temos dois lugares para voltar. A gente tem um chamado do ID, mas a gente tem dois lugares para voltar. O lugar chamado igreja que o Senhor te deu nessa nação. E o lugar chamado igreja que o Senhor te deu numa nação que tem um túmulo vazio, porque Ele vive. E essa é a Páscoa, Ele vive. Essa é a verdadeira Páscoa. Não é apenas a passagem. O judeu continua comemorando o passar. Passou, saiu do Egito, passou pelo deserto, chegou em Canaã. Nós comemoramos a ressurreição em Canaã. E nós temos a graça de ter uma chave em Jerusalém. Você pode chegar lá, acionar o códigozinho lá da caixinha, tirar a sua chave da sua casa, entrar em Jerusalém e aproveitar de tudo que o Senhor tem. Quem aqui, pode ser alguém tenha, né? Mas quem aqui tem uma cafeteira de cápsula com leite? Não a cápsula com leite, a cafeteira que mistura o leite. Hã? Que processa com leite. Alguém tem? Hã? Todos nós temos em Jerusalém. É um detalhe. É um detalhe que na minha casa não tem, mas que tem na casa de Jerusalém. Entrou lá essa semana. Alguém aqui tem uma casa, mora em algum lugar, que esteja na janela olhando nações passando? Todos nós temos, né, Júnior? As nações passam. Mas por que vocês falam tanto de Jerusalém? Porque é o nosso presente de Deus. É a nossa casa e nós temos para onde ir e para onde voltar. É. Isso é Deus. Isso é Deus. E aí, assim, para o outro não tem valor porque não é a casa dele. Agora, quando é a minha casa, aí vai ter valor. Tem valor a sua casa, né, pastora Dilson? Tem valor. A minha mãe mora numa casa de 1916. Era do meu bisavô, do meu avô, e agora é da minha mãe. Tem valor aquela casa, né, mãe? Pode não ter para ninguém. Ah, mas é uma casa antiga. Meu, 1916. Só não está tombada porque está num lugar quietinho lá. Se fosse no centro, já estaria tombada. Esta casa aqui é de 1902. Um casarão tombado. Tem valor para nós. Nós sabemos, nós temos a chave desse lugar. E nós sabemos o que o Senhor tem feito aqui comigo e com você. Fidelidade no Vale de Baca. Você está num novo patamar chamado tempo. Mas você não saiu do Vale de Baca. Vale de lágrimas, de quebrantamento. Nós já tivemos tanto a unção do leão, hoje já tivemos, né, Mari? Bem discreta. Já tivemos a unção da águia. Já tivemos a unção do cordeiro, né, Joyce? Mas nós estamos tendo pouco a unção do rosto de homem. E eu quero terminar essa palavra profetizando sobre a sua vida. Você vai chorar muito nesses dias. Você vai se derramar muito nesses dias. Você vai provar muito daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero terminar com um texto. Escrevi, mas perdi. Percorram, perdão, não disse, né? Jeremias, capítulo 5. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem as suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque-o com a verdade. Versículo 13. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles, por isso aconteça com eles o que dizem. Ele estava falando aqui de profetas que profetizavam contra Jerusalém. Eu quero falar Existem vozes que profetizam contra a tua fé. Existem vozes que profetizam contra a tua vida. Existem vozes que profetizam contra você. Existem vozes que o inferno faz soar no teu ouvido. E o Senhor diz: olha, não escuta isso não, porque eu sou, e eu sou, te basta. Acaso, versículo 22, acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não temem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz a areia, um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado. Olha, Deus está falando com você hoje. Olha, eu fiz o limite das águas, eu fiz o limite dos céus, e eu fiz você. Eu quero te dar um coração apaixonado, não um coração obstinado. Que os olhos do Senhor te vejam, que você possa se dobrar diante dele, sentir o cheiro do jardineiro nesses dias, conseguir olhar os olhos de fogo do teu Deus com autoridade. Sabe, a unção do leão que estava sobre a menina ali, não é sobre ela, é sobre você. O leão rugiu. Não olhem a pessoa, olhem a autoridade do Espírito de Deus que está sobre aquela pessoa. Ouvi o grunhido da águia e a sabedoria falando com você. Pare e ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Para e ouça nesses dias. Fidelidade no teu coração. Você pode levantar? Oh, Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua noiva, Senhor. Eis aqui a tua noiva. Oh, Deus, ainda de pé. Ainda de pé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fortalece os joelhos, Senhor, para que eles se dobrem diante de ti. Senhor Jesus, fortalece os olhos para que eles se quebrantem diante de ti. Fortalece os ouvidos para que ouçam a tua voz, o teu sussurro, Senhor. Oh. Fortalece os lábios para que te adorem em espírito e em verdade. Oh, igreja de Deus, pega o mel da algibeira. Passa na sua cabeça, nos seus olhos. Deixa escorrer para a tua boca. Deixa escorrer para o teu coração. Oh, Deus, a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Oh, Deus, bendito és, Senhor dos senhores. Bendito és, não apenas em 72 horas, mas em toda a nossa vida. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito de Deus. Deus, tempo, Senhor, quanto tempo, quantos anos nós temos? Nós temos os anos que nos resta para te adorar em espírito e em verdade. Essa é a nossa idade, Senhor, e nós queremos cumpri-la cada dia, cada minuto, diante da tua presença. Oh, Deus, vem com a tua graça, Senhor. Derrama óleo sobre todos nós. Fala conosco, Senhor. Entregamos o início dessas 72 horas a ti. Entregamos o meio, entregamos o fim. Nós queremos estar contigo. Oh, Pai, nos recebe, Senhor. Queremos o teu abraço, Senhor. Ah, como nós queremos o teu abraço esses dias, Senhor. Como nós queremos, Senhor Jesus, o teu perfume, Senhor. Como nós queremos a Tua intimidade, Deus. Vem sobre nós, Senhor Jesus. Vem sobre nós. Bendito és, Deus.